Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores, na verdade, venho à tribuna com uma agenda positiva para descrever um novo processo de controle social, transparência pública e participação popular. Não é? Esses são os ingredientes da democracia direta e um antídoto à corrupção, senhor presidente. Eu tenho convicção de que nós estamos construindo um novo processo, com a participação da comunidade até todos os entes públicos envolvidos, não é? Que eu vou explicar daqui a pouco. Mas eu gostaria de comentar rapidamente, eu sinto que nós estamos vivendo um tempo estranho, não é? Um tempo de insensatez, de preconceito e exclusão, de violência e desumanidade. Ainda assim, senhor presidente, é incompreensível a chacina de Orlando. Me parece uma clara demonstração de terrorismo homofóbico. Não, para mim, não tem outra explicação que o terrorismo homofóbico, que acontece no nosso país diariamente, a cada momento. Não é? Essas manifestações homofóbicas, não é? Promove assassinatos, não é? Atrocidades cruéis, não é? Com pessoas que decidem se pautar sua conduta de acordo com o que pensam. É algo incompreensível. Eu confesso que eu tenho dificuldade de entender. Mas eu queria, mesmo no país mergulhado na crise, e a crise se aprofunda a cada dia, dá para sentir, não é? Eu sinto que o afastamento da presidente Dilma e essa agenda do impeachment no Senado, ela não contribui com a crise, mas eu gostaria de trazer a todos os brasileiros e brasileiras, ao Senado, essa experiência que nós estamos construindo, né? Essa experiência de controle social, de transparência e de participação popular. Na manhã de ontem, na manhã ensolarada, lá no meio do mundo, em Macapá, no dia dos namorados, 12 de junho, eu tive uma reunião com os moradores da comunidade de CD Rural, fica a 8 quilômetros de Macapá, não é? Para darmos o pontapé inicial, e eu vou explicar aqui de uma maneira muito detalhada para que as pessoas que estão nos acompanhando possam seguir como é que se dá o processo de monitoramento, não é, dos gastos públicos e, principalmente, de emendas parlamentares. Então, nós reunimos com os moradores e apresentamos, não é, os dois projetos que estão destinados, duas ações que estão destinadas para aquela comunidade. Um deles é uma fábrica de processamento de camarão, porque na Foz do Amazonas, no Golfão do Marajó, a riqueza de pescado e camarão é enorme. Então, nós temos camarão e nós vamos adensar a cadeia produtiva do camarão, que do camarão não se perde absolutamente nada. Então, nós estamos com essa indústria e também a construção de um ramal com a extensão de 1,5 km para permitir o escoamento da produção. Esses projetos são financiados pelo Ministério da Integração Nacional e pelo governo do Estado do Amapá, uma parceria entre os dois entes, não é, que permita que se execute essas obras. Pela experiência que o nosso mandato acumulou, né, no projeto desse tipo de projeto, financiados com recursos públicos, aprendemos que a informação e a comunicação é a alma do negócio, né? Então, nós começamos, quando a emenda é empenhada, na verdade, quando a emenda é inscrita no orçamento da União, porque nós, parlamentares, temos o direito de inscrevermos no orçamento da União até 15 milhões de reais, varia um pouco a cada ano. E agora as emendas são impositivas, ou seja, a União, o governo federal, tem que executar essas emendas. Então, na hora que nós inscrevemos a emenda beneficiando uma comunidade, nós comunicamos à comunidade. Quando o orçamento é aprovado, mais uma comunicação. Na hora que é empenhado o recurso, então nós começamos a reunir com a comunidade para formar, não é, uma base e poder ali construir juntos aquele projeto. O primeiro passo nosso é constituir, e isso nós fizemos ontem lá no CD Rural. Nós reunimos com a comunidade, explicamos o projeto já está inscrito, já está com recurso garantido através dos empenhos, não é? Aí está inscrito, os projetos estão no SICOMV, no Sistema de Convênio do Governo Federal. Qualquer cidadão pode acessar e nós informamos isso. Na hora que empenha, a gente informa. Na hora que libera o recurso, nós apresentamos na rede de WhatsApp o comprovante da transferência do recurso para as contas do governo do Amapá, que é o nosso parceiro nesse projeto. Nós, como parlamentar, somos animador do processo, né? Nós somos envolvidos para animar e também para agilizar o processo. Então, o dinheiro é depositado na conta. Em seguida, os projetos já estão prontos, já estão aprovados no Ministério, e aí vem a fase de licitação da obra, que nós também acompanhamos e informamos tanto a comunidade quanto o Ministério da Integração, porque essa rede, na rede, quem compõe a rede? Compõe a comunidade, não é? Nós temos na comunidade, nessa comunidade do Igarapé Sustentável, nós temos 60 pessoas participando, membros da comunidade, técnicos do governo federal, do governo estadual, e também a empresa que ganhou a licitação também participa da rede, e a minha assessoria técnica. E ali, então, qualquer entrave que possa acontecer, nós estamos ali para agilizar o processo. Então, é isso que está permitindo que nós possamos executar essas emendas, porque as emendas parlamentares são de difícil execução. Todo mundo sabe que são poucos parlamentares que logram transformar os seus projetos em realidade. Com esse processo, além de agilizar, além de concretizar as ações, nós temos a certeza e a garantia da corrupção zero. Não há como. Esse projeto é um projeto grande, são 16 milhões e meio de reais. Só que quando se emite a medição da obra, a gente publica. Quando paga a fatura, a gente publica. Na execução da obra, está lá a comunidade de olho. Qualquer dificuldade, qualquer coisa errada, equivocada, eles vão lá e paralisam a obra e chamam todo mundo para corrigir. Então, nós temos hoje um controle total, não é, da sociedade, da aplicação do seu recurso. Mas também, nesse final de semana, nós estamos levando isso para todo o Estado. Nesse final de semana, eu tive 10 horas, na verdade, há 15 dias atrás, eu tive 20 horas dentro de carro, indo de Macapá até Oiapoque. Não é? Uma viagem longuíssima, não é? Mas a vontade de estar próximo do cidadão, de acompanhar de perto, e também essa busca da utopia de concretizar, não é, a melhoria da vida coletiva, nos dá energia para fazer essas longas viagens. E nesse final de semana, nós ficamos 12 horas dentro do carro, fomos a Laranjal do Jari e Vitória do Jari. No caminho, fomos parando, paramos na comunidade de Maracá e visitamos a escola agroextrativista do Maracá, que está fechada, que é uma coisa absurda, lamentável, não é? Não só essa escola está fechada, como a escola de Água Branca do Cajari. Água Branca do Cajari é uma pequena comunidade de castanheiros inserida no coração de uma das mais belas florestas que existe no mundo, uma floresta de árvores gigantes, de castanheiras gigantes, de samaúmas. É algo fantástico. E os castanheiros preservam aquele patrimônio de todos nós. E eles estão com a sua escola fechada, sem energia elétrica, sem água tratada. E fomos a Laranjal do Jari. Laranjal do Jari é o terceiro município do Estado. Aqui chegamos de Laranjal, e Vitória é um município vizinho. Em Laranjal, na apresentação, porque nós fazemos uma apresentação instruindo a comunidade a navegar nos portais de transparência. A partir da Lei Complementar 131 de 2009, a Lei da Transparência de nossa autoria, que eu tenho o maior orgulho de ter participado, contribuído e ter feito um esforço enorme para aprovar essa lei, foi obrigada a criar os portais de transparência. Então, a partir dessas reuniões, nós instruímos os moradores a navegar nos portais de transparência e buscar as informações que eles mais necessitam. Então, nós vimos que a Prefeitura de Laranjal do Jari não cumpre a lei. E nós levantamos todas as receitas da Prefeitura a partir do portal da transparência do governo Amapá, que transfere o ICMS, o IPVA para a Prefeitura, e também do portal de transparência do governo da União, do governo federal, que transfere o Fundo de Participação, o Fundeb e vários recursos de programas para o município. Mas a Prefeitura não presta contas ao cidadão. Não é? Um equívoco, um erro, um desrespeito à comunidade e à lei. No entanto, tivemos uma grata surpresa. A Câmara de Vereadores tem um portal de transparência que dá todas as informações. Salário dos vereadores, salário do presidente, salário dos servidores, todas as compras. E o presidente da Câmara, que eu quero parabenizar, o presidente da Câmara, o vereador Aldo Oliveira, me disse que em 27 anos é a primeira vez que a Câmara de Vereadores faz uma licitação pública. Então, ali a Câmara fazia o que bem entendia com o recurso do contribuinte. E nessa discussão, que é uma discussão aberta com a comunidade, eles queriam saber os recursos que chegam na escola, porque em todo o Brasil tem um programa do governo federal chamado Dinheiro na Escola, e no Amapá também tem um programa estadual que o dinheiro da manutenção da escola e o dinheiro para compra de merenda vai direto para o caixa escolar de cada escola. Então, eles queriam saber, nós entramos nas escolas e nós nos deparamos com a seguinte situação. As escolas, todas as que nós pesquisamos, tinham a escola Maria de Nazaré Rodrigues, tinha recebido 50 e poucos mil reais, e a comunidade cujos filhos estudam naquela escola, que estavam ali, disseram que não havia merenda na escola. Eu recomendei que eles procurassem o promotor de justiça, ainda hoje, para que o promotor os acompanhasse até a escola dos seus filhos para verificar por que, se o dinheiro chegou, a escola não tem por que negar a merenda para as crianças. E a mesma coisa em Vitória do Jari. Senhor presidente, Vitória do Jari é uma cidade de hoje em torno de 12 mil habitantes. Ela fica em frente daquela usina que atravessou o mar lá em 1967, que o Chico Buarque cantou numa das canções dele, que a usina atravessou o mar e talvez fique ruim para pescar. Na verdade, não ficou tão ruim para pescar, mas a vida de quem mora em Vitória do Jari é trágica. Por duas razões. A usina faz um barulho estrondoso. Mais do que o barulho, a poluição e o mau cheiro provocado pela fábrica de pasta de celulose. É um mau cheiro insuportável e, dependendo do vento, eles têm praticamente, quase diariamente, chuva ácida caindo em cima dos moradores. Muitas das vezes as escolas têm que paralisar as aulas porque é insuportável o odor, não é, nauseabundo que vem da fábrica. Então, eles vivem realmente uma situação dramática. Essa nossa comitiva, nós estamos fazendo essa conversa com a cidade, né, para apresentar aos portais de transparência, para instruir como navegar e para tomar as medidas caso a lei seja desrespeitada. A comitiva está conosco, a deputada Genética Piberibe, que tem um trabalho fantástico com as parteiras, com as mulheres de todo o Estado. Não é? Estava também o ex-governador Camilo Capiberibe e um conjunto da nossa assessoria, exatamente para levantar essas situações. E nós estamos agora fazendo o acompanhamento, nós temos emendas no Ministério da Saúde, não é? Que está sendo, o dinheiro vai para o Estado, e o Estado compra equipamentos para a rede básica de saúde. Então, nós estamos formando redes de WhatsApp no município para poder fazer o acompanhamento dessas emendas, da licitação, da distribuição de equipamento, E mais do que isso, demos um salto importante agora. Da rede de WhatsApp, todas as informações da rede de WhatsApp e toda a instrução de como se inteirar desses procedimentos, nós abrimos páginas no Facebook. Quem tiver interessado, eu falei disso aqui há 15 dias, e várias pessoas de vários estados brasileiros, não é, entraram em contato conosco, interessados em saber como fazer o monitoramento das emendas parlamentares. Então, eu recomendo a todos aqueles que estão nos ouvindo, nós estamos respondendo a todos aqueles que nos procuram, nós respondemos, nós construímos um passo a passo para facilitar a compreensão de gente que nos escreveu do Rio Grande do Sul, não é? Nós tivemos gente do Rio Grande do Sul, da Paraíba, querendo mais detalhe de como proceder para monitorar emenda parlamentar especificamente. E hoje tem uma facilidade maior, cada parlamentar tem um número, então é possível identificar a emenda, todas as emendas dos parlamentares. Então, nós estamos fazendo um passo a passo que nós vamos colocar no Facebook, nós vamos colocar na página chamada De Olho na Emenda. Nós temos duas páginas, uma De Olho na Emenda, barra específico para a comunidade que, envolvida no processo e beneficiada, e nós temos também a página De Olho no Projeto, que aí qualquer cidadão que vá no Facebook pode digitar De Olho na Emenda ou De Olho no Projeto, que ali vocês vão ter as informações de como proceder para também monitorar emendas parlamentares em qualquer canto do Brasil. Porque, na verdade, nós trabalhamos em nível local, mas com essa visão global. O que serve para o Amapá, serve para o Rio Grande do Sul, serve para o Rio de Janeiro, serve para Rondônia, serve para Paraíba, serve para qualquer estado brasileiro. A rede mundial de computador, a tecnologia digital, nos permite dar um passo importantíssimo na democracia. É verdade que nós temos dois grandes momentos da democracia. Lá, a democracia dos gregos, a democracia da praça, onde quem participava eram aqueles que podiam chegar a pé na praça para poder decidir os destinos do Estado. Depois veio a democracia representativa. E, por falta de tecnologia, ficou ao longo desses anos todos. Agora, com a democracia digital, nós estamos mostrando aqui a possibilidade de se construir um novo processo democrático com ampla participação da base social, participação direta no orçamento público, acompanhamento de gasto, controle dos gastos e também controle da corrupção. Portanto, essa é uma experiência, não é, que nos embala a trabalhar com muita disposição, né? Trabalhamos o final de semana todo, estamos aqui e vamos continuar trabalhando para que a sociedade desperte para essa possibilidade de controlar a corrupção, não apenas esperar as investigações. E eu aqui, em relação às investigações, quero manifestar o meu desejo que elas se aprofundem, que elas sigam em frente. Nós não podemos aceitar nenhum tipo de ameaça de paralisação da Lava Jato ou de qualquer outra investigação. É a primeira vez que o país está vivendo a possibilidade de investigar a fundo aqueles que desviam o recurso público. Nós trabalhamos com a prevenção. Eu estou trabalhando seriamente com a prevenção, acho que é fundamental, é decisiva a prevenção, mas a investigação deve prosseguir, sim, e que pague aqueles que cometeram crimes contra a sociedade. Aqueles que desviaram o recurso têm que, sim, ir para a cadeia. Isso aí, o dinheiro público tem que ser respeitado. Daqui para frente, eu acho que os políticos, não é, e também os empresários, então dezenas deles estão na cadeia, condenados a longos anos de prisão, vão criar juízo na hora de fazer o conluio para desviar recurso público. Mas a eficiência daquilo que nós estamos mostrando aqui, do controle social, da transparência dos gastos públicos, do controle desses gastos e da participação popular, é insubstituível. Isso, sim, nos garante que, por fim, a corrupção. Isso nos garante a democracia direta que é o passo seguinte: democracia dos gregos, da praça, democracia representativa e a democracia direta, cujo caminho nós estamos construindo nesse momento. Obrigado, senhor presidente.